agenciadepodcast.com.br.
Você já ouviu alguma vez que nós somos feitos de poeira estelar? E eu não tô falando aqui da música do Fresno, que aliás eu gosto muitíssimo. Eu tô falando de Carl Sagan. Carl Sagan uma vez disse: "O cosmos está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma forma de o universo se conhecer." Eu li isso quando eu tava crescendo e eu achei que eu tinha entendido. E aí, quando eu comecei a estudar astronomia, que eu entendi de verdade o que ele estava falando. Ele estava falando que tudo que compõe a gente, tudo que compõe os nossos corpos, o planeta Terra, tudo isso vem do universo. E hoje eu vou explicar para você como os elementos no seu corpo foram criados em 14 bilhões de anos para ser quem você é. E ser esse serzinho consciente que tá aí no dia a dia, com emoções, felicidade, tristeza, decepções, momentos da vida. E tudo isso veio do universo. O universo está dentro de nós. Sendo bem... Virou clichê, né? Virou clichê essa frase, mas hoje eu vim explicar para vocês entenderem porque sim, somos feitos de poeira estelar. Lá bem no iniciozinho do podcast, eu tenho um episódio que eu explico todos os elementos químicos, né? De onde que vem esses elementos químicos? Hoje eu vou contar para vocês uma história de como que o seu corpo humano e a sua vida pôde existir depois de 14 bilhões de anos. E é isso que a gente vai entender hoje. Então vamos começar. Quais elementos químicos compõem um corpo humano? Então vamos pensar assim... Não tô falando nem de ossos, órgãos, veia, pele. Eu tô falando realmente bem assim, elementar. Qual é a composição química do corpo humano? 65% do corpo humano é composta por oxigênio. 18% do corpo humano é composto por carbono. 10% é hidrogênio. 3% é nitrogênio. E o restante, a gente está falando de cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio e por aí vai, tá bom? Tem também clorina, magnésio, enfim. Esses são os elementos químicos do corpo humano. Um ser humano de 70 quilos, um ser humano adulto de 70 quilos, tem mais ou menos 7 vezes 10 a 27 átomos no seu corpo. E a gente tem mais ou menos 60 elementos químicos. Gente, 7 vezes 10 a 27. Toda vez que eu falo um número assim, eu faço questão de explicar o que, que é. 10 a 27 significa que a gente tem 27 zeros, tá? 7 seguido por 27 zeros. Isso é muito zero. Dá nem pra entender esse número. Por isso que quando a gente tem... um número muito grande, a gente põe 10 elevado a alguma coisa, porque não dá nem para entender esse número, né? Isso é muito átomo, muito átomo. E como eu disse, vou repetir, 65% é oxigênio, 18% é carbono, 10% é hidrogênio, 3% é nitrogênio, e os outros átomos, eles são, tem uma porcentagem bem menor. Mas a gente tem uma lista de 60 átomos no nosso corpo humano. Tô falando... bem assim, gente, de uma coisa bem elementar, tá? A gente tá falando assim, além de ossos, de novo, além de ossos, de órgãos, de estrutura, a gente tá falando dos átomos que estão no seu corpo, que é quem você é. E só pra explicar aqui, essas porcentagens que eu dei é em massa, tá? Em massa total. A porcentagem em átomos é bem diferente. Então, por exemplo, o hidrogênio é um átomo bem mais leve que o oxigênio. Quando a gente vê em número, ao invés de massa... o hidrogênio é que predomina aqui, a gente tem 62% de átomos de hidrogênio. Mas como o oxigênio é bem mais pesado, ele compõe em massa a maior parte do nosso corpo humano, tá? Só para deixar isso bem claro, essa diferença aqui. Porque muita gente pensa, pô, mas tem mais hidrogênio no universo do que oxigênio. Realmente tem. E no nosso corpo tem mais números de átomos de hidrogênio do que de oxigênio. Mas como o oxigênio é bem mais pesado, ele domina a nossa massa. Então, nesse ser humano hipotético de 70 quilos, 45 quilos viria em forma de oxigênio, 13 quilos em forma de carbono, 7 quilos em forma de hidrogênio, 1,8 quilos de nitrogênio, 1 quilo de cálcio, e aí os outros têm menos de 1 quilo. É menos de 1 quilo para baixo, tá? Então, para você ter uma ideia, o oxigênio, ele é importante por quê? Porque ele compõe água, porque ele aceita elétrons, ele é importante para reações elétricas dentro do seu corpo. O carbono é importante para compostos orgânicos. O nitrogênio é importante para o DNA e para os aminoácidos. O cálcio é importante para os ossos. E por aí vai, gente, porque a gente não pensa nesse nível. Quando a gente fala de corpo, a gente não pensa nesse nível pequeno, né? Nessa escala tão pequena. Mas a água do nosso corpo, retém muita água. A gente tem muita água no nosso corpo. Cerca de 50% ou mais do nosso peso é água. E assim, eu digo água em diferentes formas, tá, gente? Não tô falando só daquele inchaço ali que você quer perder de peso, não. Tô falando água de diferentes formas. E na água a gente tem hidrogênio e oxigênio, né? Então realmente é uma forma de ver o nosso corpo humano que geralmente a gente não olha dessa forma. Mas esses elementos, eles não surgiram do dia para a noite no universo. Eles tiveram que ser construídos. Os elementos químicos, os átomos, eles são feitos por prótons, nêutrons e elétrons. Então, numa forma mais elementar ainda, né? Então, basicamente assim, átomos é você continuar juntando prótons, nêutrons e elétrons. Quando você tem o mesmo número de prótons e elétrons, esse é um átomo equilibrado eletronicamente. Porque os prótons têm uma carga, que a gente definiu como carga positiva. Os elétrons têm uma carga, que a gente definiu como carga negativa. Então, quando você tem o mesmo número de prótons e elétrons, você tem um átomo balanceado, equilibrado eletronicamente. Mas, se você tem mais prótons ou mais elétrons, a gente chama isso de íons. E o que define um átomo? Porque vamos supor, se a gente tem 10 prótons e 10 elétrons, a gente tem um átomo de neônio, néon, tá bom? Que é um gás nobre, tá bom? Com o símbolo Ne. E se a gente tiver 10 prótons e 9 elétrons? E se a gente tiver 10 elétrons e 9 prótons? Como que a gente define qual átomo a gente está lidando? O que define o número do átomo é o número de prótons. Então, se a gente tem 10 prótons e 9 elétrons, a gente tem um íon de neônio, tá bom? Se a gente tem 10 elétrons, mas tem 9 prótons, aí a gente já tem outro átomo, que no caso é o flúor, tá? Um íon de flúor, porque a gente está desbalanceado em relação ao número de prótons e elétrons, né? Isso para explicar como a gente classifica átomos, mas também como a gente constrói átomos. Porque agora que ficou claro que a gente está falando de prótons, elétrons, também nêutrons, que eu não falei tanto, porque nêutron não tem uma carga, eles têm outra importância, mas não toquei tanto aqui. A gente tem que literalmente juntar prótons e ir juntando prótons, nêutrons e elétrons para formar átomos. É só isso que a gente tem que fazer. Parece até super simples, né? E aí que entra a questão, como que a gente vai produzir esses átomos no universo? E a gente produz esses átomos em estrelas. Estrelas são fábricas de elementos. Então vamos voltar lá atrás, em um universo primordial. A gente tinha hidrogênio e um pouco de hélio, na maioria, sim, dos átomos. Porque hidrogênio é um próton e um elétron, você nem precisa do nêutron ali. Então, é realmente a forma mais básica que você tem, né, de formar um átomo, um próton e um elétron. E o hélio, no caso, são dois prótons. Tem também nêutron aí, mas não vamos entrar em detalhes. A forma estável do hélio é dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Pronto, número atômico número 2. Número atômico 2, né? Mas enfim. Então a gente tem esses átomos bem básicos, bem leves. É daí também que vem a massa do átomo. Então quando eu disse que o hidrogênio é muito mais leve que o carbono, que o oxigênio, é porque o hidrogênio tem um próton. O átomo de oxigênio tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Então tem muito mais massa que um átomo de hidrogênio, né? Mas a gente precisa construir os átomos e é aí que entra as estrelas e os processos que acontecem dentro das estrelas. Então, vamos entender o que acontece aqui. Para você juntar átomos não é fácil. A gente tem uma força de repulsão muito grande. Então pensa o seguinte, se você tem uma carga positiva com uma carga positiva, é difícil juntar essas forças, né? A gente sabe, desde novinho, que no magnetismo, os opostos se atraem. Se você tem negativo e negativo, é a mesma coisa, não é fácil. Então, o que a gente precisa para construir átomos é um ambiente muito denso e muito quente. Então, é isso que acontece no centro das estrelas. No centro das estrelas, a gente tem um ambiente muito quente. Então, significa também que os átomos estão ionizados. Que quando está muito quente, a gente vai perdendo os elétrons, tá? Então, a gente vai ter aí só os prótons navegando, basicamente. E para juntar próton com próton, a gente precisa de um ambiente muito denso para fazer essa pressão, entendeu? Porque os opostos se atraem até certo ponto. Depois que você passa uma barreira que existe, você começa a tornar possível juntar esses prótons. E quando você junta prótons, você libera energia. É daí que vem a energia que o Sol produz, que as estrelas produzem. Porque ao juntar prótons, ao juntar átomos de hidrogênio, você está liberando um pouquinho de energia. Mas como você faz isso assim com muitos átomos, você libera muita energia. Isso só é verdade até um certo ponto, porque depois do ferro, você vai construindo átomos, você vai juntando, 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 juntando. E cada junção que precisa de densidade, precisa de pressão, você libera um pouco de energia, tudo bem. Só que quando você chega no ferro, depois do ferro, elementos mais pesados, quando você junta mais prótons, você começa a consumir energia. Você inverte o jogo aí, né? Então, o que acontece em estrelas é produzir até o ferro em uma vida normal, antes delas explodirem, né? Mas estou me adiantando. Vamos voltar alguns passos e ir lá para a primeira geração de estrelas. Então vamos voltar, que eu falei lá atrás. No universo primordial, um universo bem jovenzinho, pouco depois do Big Bang, o que a gente tinha de átomos era hidrogênio. Um pouquinho de hélio e um pouquinho de lítio, tá? Mas assim, era majoritariamente hidrogênio. Então pensa só, gente. As estrelas da primeira geração não tinham outros átomos. Não existia no universo. O oxigênio que você está respirando não existia. Com a primeira geração de estrelas, que é um tópico de pesquisa interessantíssimo, porque a gente quer observar essas estrelas, a gente quer ver como que era a primeira geração de estrelas. Vou falar um pouquinho mais já já. A gente começou a enriquecer o meio interestelar. Então, de uma forma resumida, que a gente vai entrar em detalhes mais pra frente aqui no episódio, você tinha hidrogênio, você no centro da estrela produziu mais elementos. Quando essa estrela morreu, explodiu, esses elementos retornaram pro meio interestelar. Aí a próxima geração de estrelas já tinha esses elementos disponíveis para elas, né? E esses elementos são importantes para a geração da estrela em si. Essas primeiras estrelas de primeira geração, a gente espera que elas tenham sido estrelas maiores. Por que que é isso? As estrelas, tem um episódio que eu falo como as estrelas nascem, né? Elas nascem da fragmentação de nuvens moleculares. Então você tem a nuvem molecular no meio interestelar, essa nuvem, por algum motivo, começa a colapsar. Geralmente tem alguma perturbação que faz essa nuvem colapsar. E nesse colapso, essa nuvem não vai a nuvem inteira colapsar em uma estrela. Ela vai se fragmentando e formando estrelas. Esse processo de fragmentação para formar estrelas menores depende da presença de metais. Com a presença de metais, você vai fragmentando mais e formando estrelas menores e menores e menores. Na ausência de metais, e desculpa, deixa eu me corrigir aqui, eu tô chamando de metais, qualquer coisa mais pesada que hélio, porque na astronomia, por algum motivo, a gente chama de metais tudo que é mais pesado que o hélio. Mas enfim, nessa presença de elementos mais pesados que o hidrogênio e que o hélio, a gente consegue fragmentar essa nuvem molecular mais e mais e formar estrelas menores. Mas essa primeira geração de estrelas não tinha metais, não tinha elementos mais pesados que o hélio. Então essas nuvens, ao invés de fragmentarem e formarem várias estrelas menores, formavam estrelas bem maiores. A teoria é que essas estrelas poderiam ser, enfim, 50 vezes maior que o Sol. Esse é um tópico de pesquisa bem atual, viu, gente? E eu não sou da área, então não vou saber dizer para vocês os últimos acontecimentos. Mas a ideia é essa, que essas estrelas de primeira geração eram bem maiores, e a expectativa, claro, é observar um grande número dessas estrelas usando o James Webb Space Telescope. Como vocês sabem, aqui do episódio do clubinho Astrônomas Formadas pelo Astronomia em Meia Hora, estrelas maiores morrem mais rápido também. Então, o que acontece aqui é, essas estrelas bem grandes de primeira geração começaram o processo de nucleossíntese no seu centro, e o que acontece nas estrelas, e eu explico isso no episódio da morte das estrelas, é que você tem lá o caroço no centro de hidrogênio, fazendo nucleossíntese e formando hélio. Quando o hidrogênio acaba, a gente começa a formar carbono e oxigênio. E por aí vai, a gente vai formando elementos mais pesados. Essa é a ideia, a gente vai formando elementos mais pesados até formar o ferro. Para formar até o ferro, a gente precisa de muita energia. Então, assim, a ideia é que estrelas massivas formariam ferro no seu núcleo. Porém, quando essas estrelas morrem, você tem um processo contrário. É completamente contra-intuitivo. Você basicamente destrói todos os átomos pesados que você construiu no seu centro, e as estrelas massivas, no fim, elas contribuem mais para elementos que a gente chama elementos alfa, que seria ali carbono e oxigênio na tabela periódica, tá? De forma assim, bem resumida. Então essas estrelas de primeira geração, elas eram bem massivas, elas viveram bem menos, e elas produziam alguns elementos um pouco mais pesados. Elas não produziram de uma vez todos os elementos da tabela periódica, tá? E aí, no processo da vida da estrela, ela produziu alguns elementos mais pesados, e também no processo da morte da estrela, que a gente sabe, supernova, nebulosa planetária, outros elementos são produzidos nesse processo também. Então, se um elemento não é produzido durante a vida da estrela, provavelmente ele foi produzido durante a morte da estrela, e se não foi nenhum dos dois, hoje em dia a gente está descobrindo que quando você tem colisão de estrelas de nêutron, você produz elementos novos, que elementos bem pesados da tabela periódica, eles vêm de contextos cosmológicos bem intensos também, tá? Então essa foi a primeira geração das estrelas. Depois dessa primeira geração, o meio interestelar estava um pouquinho mais rico, né? Então a gente começou a formar estrelas mais diversas. Claro, estrelas até hoje, elas têm a maioria dos seus elementos, da sua composição, hidrogênio. Mas a gente sabe que no Sol tem porcentagens de outros elementos. Então, em questão de massa, o Sol tem 78,5% hidrogênio, 19,7% de hélio, 0,86% de oxigênio, 0,4% de carbono e 0,14% de ferro. Esses elementos, em sua maioria, não foram produzidos pelo Sol. São elementos que estavam disponíveis no meio interestelar quando o Sol foi formado, tá? Exceto ali que o hélio está sendo transformado, né? O hidrogênio está sendo transformado em hélio, exceto no caso do hélio, mas o restante dos elementos estavam presentes quando o Sol se formou. Parece muito pouquinho, né? Mas esse pouquinho disponível é o essencial para a gente ter a vida como a gente conhece, para a gente existir. Então, vamos em elemento por elemento. Então, gente, vamos finalizar esse episódio com a resposta final. Da onde vêm esses elementos químicos? O oxigênio, que representa 65% do corpo humano, ele vem majoritariamente de estrelas de alta massa que explodiram e morreram. Então, como eu disse, estrelas de alta massa vão produzir vários elementos no seu núcleo. Quando elas explodem, muitos desses elementos são destruídos e majoritariamente, estrelas de alta massa vão produzir elementos do tipo alfa, como o oxigênio, que é o caso aqui. Então, esse oxigênio, que representa 65% da massa de um corpo humano, vem de supernovas. O carbono, que representa 18% do corpo humano, vem, em parte, de estrelas de baixa massa, em parte de estrelas de alta massa. Ou seja, a gente está falando aqui que esse carbono que está no corpo humano veio de supernovas e nebulosas planetárias. Então, quando você vê uma foto maravilhosa de uma nebulosa planetária, lembra que ela está ali produzindo o carbono, que vai fazer parte, bem, no futuro, né? Quem sabe, vai fazer parte de algum corpo humano, corpo vivo aí. E aqui uma parte que eu acho muito bonita. O hidrogênio, que representa 10% do peso de um corpo humano, mas lembrando, é o átomo mais abundante, é 62% em números de hidrogênio, mas como é um átomo bem levinho, ele representa aí 10% mais ou menos da massa em peso de um corpo humano. O hidrogênio, ele não foi produzido em uma estrela, né? Eu falei aqui, as estrelas da primeira geração, elas foram, já eram compostas de hidrogênio, né? Eu falei que no universo primordial a gente tinha majoritariamente átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio que estão no seu corpo, que a gente interage no dia a dia, esses átomos, muito provavelmente, a maioria deles, vieram depois de 3 minutos do Big Bang. Então, esses átomos, eles têm uma idade de 14 bilhões de anos. E eles estão aqui compondo quem a gente é, tudo que a gente interage. Porque a gente não produz hidrogênio nas estrelas. Os primeiros elementos do universo foram produzidos no que a gente chama de nucleossíntese primordial, que aconteceu em 3 minutos depois do Big Bang. Como isso aconteceu? Assim, depois do Big Bang, o universo era muito quente e muito denso. Assim, menos de um segundo depois do Big Bang, colocando o Big Bang como um momento, né? Então, os elementos não podiam se formar, era uma sopa de prótons e elétrons e partículas elementares, porque era muito quente. Então, quando o universo começou a se expandir e resfriar, aí sim os primeiros prótons, os primeiros nêutrons começaram a se formar, tá? Então, mais ou menos 10 a menos 12 segundos depois do Big Bang, neutrinos, quarks e elétrons se formaram. Os prótons e nêutrons se formaram mais ou menos até um segundo depois do Big Bang. E apenas 3 minutos depois do Big Bang, as condições permitiram que esses prótons e nêutrons começassem a formar átomos de hidrogênio. Como eu disse, isso se chama a época da nucleossíntese primordial, que a gente também formou alguns átomos de hélio, em bem menos quantidade. E depois de 20 minutos, essa nucleossíntese primordial acabou completamente e nenhum outro átomo, nenhum outro núcleo podia ser formado. Nessa época, os átomos de hidrogênio, no caso, eles eram ionizados, porque ainda era muito quente e os elétrons não se mantinham em órbita, era uma sopa de átomos de hidrogênio, basicamente. Então, qualquer átomo que se formasse, qualquer átomo neutro que se formasse, era rapidamente desfeito por causa da radiação energética. E mais ou menos 380 mil anos depois, o universo tinha expandido e resfriado o suficiente para que os elétrons conseguissem se manter em órbita com os prótons, formando aí átomos neutros. esse momento, 380 mil anos depois do Big Bang, se soou aí um sininho para vocês, é porque é também o que a gente chama da radiação cósmica de fundo. Porque é aí, nesse momento, que o universo, digamos, se tornou transparente, porque os elétrons e os prótons se juntaram, formando os átomos neutros, e aí o universo ficou transparente. A radiação cósmica de fundo é meio que uma foto desse momento. Antes disso, qualquer fóton que estivesse viajando no universo ficava batendo em elétrons e prótons, sabe? Mas nesse momento que você forma os átomos neutros, você tem as condições ideais para isso, você libera os fótons, você libera energia, esses átomos entram em um estado de menor energia, você libera os fótons e eles podem viajar livremente. E é essa luz desses fótons que a gente vê como a radiação cósmica de fundo. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. 65% da sua massa veio de supernovas, 18% veio de nebulosas planetárias e 10% veio do início de tudo do universo. Veio da nucleossíntese primordial 3 minutos depois do universo. Então, imaginar que os átomos de hidrogênio que compõem a gente estão por aí há 14 bilhões de anos, eu acho isso incrível. Eu acho isso, assim, bem poético. Eu sou completamente a favor que astronomia, para mim, astronomia é uma pesquisa, mas eu entendo completamente que astronomia, para algumas pessoas, seja poesia, para outras pessoas, seja arte, para outras pessoas, seja filosofia, porque é o que desperta na gente, né? Então, astronomia pode ser entretenimento, pode ser poesia, né? Além de ser pesquisa, é como eu vejo as coisas. Acho que esse episódio ficou um pouquinho emotivo, espero que vocês tenham gostado. Nem fiz intervalo nesse episódio, para não perder o clima. Se vocês gostaram, não esquece, o Astronomia em Meia Hora tem um apoia-se. apoia.se/astronomiaemmeiahora, tudo junto. No Apoia-se, com 10 reais mensais, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Lá eu falo sobre o background de uma vida de uma astrônoma. Não é nada pessoal, não falo nada da minha vida pessoal. Eu falo coisas que envolvem ser uma astrônoma. Então, por exemplo, viajar a conferências, ir para o telescópio observar, são essas experiências. Eu também falo das notícias do mundo astronômico, então o que está acontecendo de atual na astronomia, tá? Porque aqui em 30 minutos eu conto para vocês coisas que estão bem estabelecidas na astronomia, conhecimento bem estabelecido. Mas, como pesquisa, a gente está respondendo coisas que a gente não sabe, né? Então é esse lado que eu conto lá. Também respondo dúvidas, tem um grupo exclusivo do Telegram, então dá uma conferidinha se você gostou. E se você ficou até aqui, não esquece que tem outros episódios da Família em Meia Hora. Tem História em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora. Vai lá, dá uma conferidinha também, tá? Que a Família em Meia Hora tá só crescendo. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado. Lembra que se você tem pergunta, tem um grupo no Telegram que você pode me mandar suas perguntas para eu responder e a gente vai ter um papo lá, tá? Só procurar Astronomia em Meia Hora que vocês acham. Tem mais de 1000 pessoas nesse grupo. Eu fico muito, muito honrada. Muito obrigada, gente. A gente se vê até a próxima.